portas das universidades para milhões de brasileiros.
Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país.
Agora eu assumo a missão mais importante da minha vida: trazer o Brasil de Lula de volta com oportunidades para todos.
É o Brasil feliz de novo. É 13.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV! Um rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radiobc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
Me diga com quem andas que eu digo quem você é. Em Jaú e região, ando ao lado de Dr. Paulo de Tarso. Um grande político, um grande médico. Peço seu voto para Dr. Paulo de Tarso, 31123. Para representar você de Assis e região e para implantar o Tolerância Zero em todo o estado de São Paulo, vote Fernando Quinteiro, 31007.
Coligação Renovação, Lei 9504/97.
Eu sou a Zenaide Lascos, de Santo André, Avenida Queiroz Filho. Amo a Rádio ABC, só dá a Rádio ABC em casa.
Tá todo mundo na ABC. E você ainda tá noutra? ABC!
Quando estamos juntos, somos mais de 2 milhões e 700 mil pessoas. Somos o grande ABC. Mas a cada eleição, estamos perdendo representantes. Está na hora de a gente reassumir o nosso protagonismo. Por isso, estamos lançando o movimento pelo fortalecimento do Grande ABC. Uma ação sem ligação com partidos. Em outubro, vote pela nossa região. Juntos, ganhamos mais representatividade. Quem é do ABC, vota pelo ABC.
Não somos máquinas procriadoras sem direitos sobre nossos corpos. Não merecemos ganhar menos exercendo as mesmas funções. Não merecemos continuar sofrendo abusos e violências. Não merecemos ser mais da metade da população e menos de 15% dos parlamentares. Não podemos deixar a luta de Marielle acabar. Chegou a hora de nós mulheres ocuparmos a política. Vote nas deputadas do PSOL. 50.
PSOL de Silêncio. A Associação Comercial e Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
O Brasil conhece Bolsonaro que não respeita mulheres. Mas nem todos conhecem o Bolsonaro que empregou funcionária fantasma, ou que recebia auxílio moradia, tendo apartamento próprio, e confrontado, respondia assim:
esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente.
É, o Brasil não pode errar de novo.
Vote 45. Vote Geraldo.
Coligação para unir o Brasil. PSDB, PP, PTB, PSD, Solidariedade, PRB, DEM, PPS, PR.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
No digital da ABC, 8 horas e 3 minutos. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Lá atrás você vem com o Valdeci Matioli do Madrugada Especial, depois o Leandro Lopes. Aliás, o Leandro deixando aqui os estúdios ABC. E agora nós vamos todos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa por carta, se você preferir, Rua Itapiranga 312, CEP 090 50240, Santo André, São Paulo. Pode também mandar um e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, você liga para a gente no fixo 44359020, no celular 997666555. Aliás, nesse número do celular você também pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Estamos aguardando o seu contato. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Manhã de inverno, a última manhã de inverno deste ano, porque daqui a pouco, um pouco mais à noite, né? Às 22h53 começa a primavera de 2018. Flores para nós aí. São Paulo, previsões de 16 a 25 graus. Nós somos a equipe Apóstolos na mesa de som, o Mano Dim, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Danilo, a Suzete e o Emerson. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Marinho. Hoje recebendo, e também hoje aqui com o nosso querido companheiro Flávio Tolini, fazendo aqui também os comentários. E hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso querido amigo Valteno Silva, que é lá da casa do Centro Espírita Maria de Nazaré de São Bernardo e também membro da diretoria da USE. Valteno, bom dia. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. É um prazer recebê-lo.
Bom dia. É um grande prazer estar com vocês hoje aqui.
O Valteno, o prazer é todo nosso, até, aliás, para falar de um tema. O Valteno vai falar de um tema hoje que é um tema nevrálgico, né? Que é a adolescência e os conflitos domésticos. A adolescência geralmente é uma fase de conflitos, né? Porque os jovens normalmente têm como consequência desse período um relacionamento familiar complicado, difícil, né? E hoje nós vamos conversar sobre esse tema com base na filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando para o Valteno. Valteno, de acordo com o Espiritismo, existe alguma explicação para a adolescência ser uma fase de tantos conflitos para o jovem?
Bom, o Espiritismo traz muitos pontos interessantes para a gente analisar. Mas no Livro dos Espíritos, especificamente, tem uma questão que fala do tema, né? Quando Kardec pergunta na questão 385... O que acontece de diferente na mudança da infância, né, para a adolescência? E os espíritos dizem que é um momento em que a personalidade daquele espírito começa a ser, né, a ser retomada. Isso aí é um ponto importante que a doutrina esclarece. Mas a gente também vai identificar para a causa desses conflitos também está na personalidade, né, do próprio jovem, na personalidade dos próprios familiares, né, porque esses conflitos não têm só uma parte. Você tem também a interferência dos familiares. E dependendo do grau evolutivo de cada um, né, esses conflitos vão ser mais acirrados ou não.
Agora, tem alguma medida, alguma coisa que dá para a gente quantificar essa dificuldade aí, ou é mesmo qualitativo, é o período mesmo que mostra a dificuldade?
A gente vai identificar que no grau evolutivo, né, das pessoas envolvidas, no grau evolutivo das pessoas envolvidas é que vai estar a raiz do problema. Vamos imaginar Jesus na adolescência. Como é que teria sido a convivência dele com os pais, não é? Teria sido uma convivência. Ele aos 12 anos, quer dizer, pré-adolescente, ele pede para ir trabalhar com o pai na carpintaria. Né? Então, que criança era aquela? Né? Que jovem era aquele? Né? Então, isso está muito relacionado ao grau evolutivo. Nós vamos ver jovens que vão passar por essa fase sem essas condições aí de perturbação, de tumulto, etc.
8 horas e 7 minutos, estamos aqui ao vivo na ABC. Se você chegou por aqui agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com o Semeando da Boa Nova. Você nos acompanha com imagens do Facebook Live. Você que nos acompanha aí pelo Facebook da Rádio ABC. Rádio ABC 1570, você vê a nossa imagem aqui pelas câmeras do estúdio, seja bem-vindo. E nós estamos hoje recebendo aqui o nosso querido companheiro Volterno, que é da USE e também do Centro Espírita Maria de Nazaré de São Bernardo, para falar desse tema tão bom, tão importante, né, para a gente conversar um pouquinho sobre ele, adolescência e conflitos domésticos. Volterno, quais são os fatores mais comuns que geram conflitos domésticos entre os adolescentes e as famílias?
Olha, quando a gente analisa os problemas do mundo inteiro, né? Fala que o orgulho e o egoísmo são a chaga da humanidade. E isso é o grande fator, a causa raiz de tudo, não é? Mas não é orgulho só no jovem, é orgulho também nos pais, muitas vezes, não é? Então, se o jovem, por um lado, ele vai ter a suscetibilidade ao receber a crítica, ao receber um comando mais ríspido, os pais também vão ter o orgulho na hora de se colocar de uma maneira inadequada com o jovem, não é? E aí nós apelamos, não é, para o bom senso dos educadores, dos pais, para que saibam se dirigir ao jovem de uma maneira branda, de uma maneira natural, de uma maneira respeitosa, assim como eles querem que o jovem se dirija a eles de maneira respeitosa. Não estamos justificando nenhuma atitude do jovem, estamos apenas colocando que o orgulho existe em ambas as partes, e isso precipita os conflitos.
Marinho, quando nós estamos nos referindo aqui aos jovens, evidentemente nós estamos falando da adolescência, esse período aí, é a saída da idade infantil para a idade madura, né? Por isso que é adolescência. Mas esses conflitos, os jovens também não têm os seus interesses, não têm a sua razão por se comportar de uma maneira, às vezes, contundente, de uma maneira que confronta a maturidade? Não tem razão para isso?
Não, sem dúvida, Turíbio. Acho que a tua observação, a tua pergunta é bastante adequada, porque se nós nos mantivermos um pouquinho ao conhecimento aqui do mundo material, vamos dizer, sem abordar ainda os aspectos espirituais do que nós estamos falando, a própria Organização Mundial de Saúde define que esse período de adolescência vai mais ou menos dos 10 aos 20 anos. Né? E se nós repararmos bem, reforçando aquilo que foi dito aqui pelo Volterno, esse é o período em que o jovem tem profundas transformações. São transformações físicas, né? São transformações psicológicas, transformações sociais, né? Então, é um período tão intenso, com tantas mudanças rápidas, vamos assim dizer, ainda mais no mundo moderno, onde o volume de informações também se renova com muita frequência, né? Que mais do que tudo, acho que somos nós, os adultos, pais, avós, professores, né, educadores, que temos que entender essas transformações e verificar como é que elas se processam dentro daquele jovem, né? Então é muito natural uma fase de contradições, uma fase de não aceitação, uma fase de receios, né? Imagina um espírito mais evoluído, que a maioria desses jovens que estão chegando hoje vem com essa característica, não todos, mas já sabemos pela transmigração das almas, conforme a doutrina espírita nos ensina. Esses jovens que estão chegando são muito mais experientes, são muito mais preparados, evoluídos do que nós, né? E de repente eles chegam e encontram este mundo neste momento de ebulição, neste momento de transição, não é? Como é que ele se sente numa hora dessa? E a isso ainda soma-se todas as transformações que ocorrem com ele, né? Desde a aparência, transformação da voz, transformação de hormônios, né? Hoje ele era criança, amanhã ele não é mais. Hoje a gente quer que ele se comporte como criança e amanhã a gente quer que ele se comporte como adulto. Então é um período realmente muito delicado que nós precisamos compreender muito, exatamente para evitar a grande frustração e muitas vezes a fuga. Quer dizer, quando o jovem não tem o apoio necessário para esse tipo de fase, vamos assim dizer, há uma tendência de querer fugir disso tudo. E aí quando nós vamos ver os outros desvios, né, que vem da droga, e por que não dizer, sem rodeios, até mesmo os casos de suicídio que estão aumentando. Ele decorre muitas vezes dessa incapacidade que nós, mundo, temos de muitas vezes ajudá-lo nessa fase que ele está. Então a tua pergunta, Turíbio, foi muito oportuna porque nos leva a provocar, vamos assim dizer, o programa de hoje com essas considerações, né? Agora, vamos falar de espiritismo para o jovem, né? Que é o que...
Perfeito. Talvez seja um grande caminho para se encontrar algumas alternativas para ter um ambiente familiar mais saudável, um relacionamento melhor, entender os princípios da doutrina espírita, aplicáveis ao ambiente familiar, né? São 8 horas e 13 minutos. Clarissa, bom dia. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Pessoal aqui já está participando, Turíbio. A Ivana Galindo mandou um abraço para ela, Donizeta Basílio, Yara Della Nossa e a Nádia Ambroso, que falou bem-vinda primavera, né? Então, bem-vindo realmente a esse tempo bem agradável. Convidar os ouvintes a mandar mensagens pra gente hoje e perguntas sobre o programa.
Muito bem, tá aí, Nádia, nós concordamos com você. Primavera sempre é bem-vinda, né? Flores, um ambiente bonito, né? Muito bem. Ô Valteno, quando a gente está falando de jovem aqui, e agora a gente entrou por um caminho do espiritismo, etc., a gente sabe que as casas espíritas mantêm programas de ajuda, de orientação à juventude, não só à juventude, mas também à infância. Especificamente em relação à juventude, né? As casas espíritas podem contribuir para esse momento, nessa dificuldade de relacionamento familiar, nessa dificuldade. De que maneira a casa espírita pode intervir nisso e contribuir para melhorar esse relacionamento entre o jovem e a família?
Muito bem. A doutrina espírita, ela tem um material fantástico. Maravilhoso, né? Eu muitas vezes, quando nós trabalhamos hoje com jovens, né, em turmas de mocidade, e quando nós nos dirigimos, nós falamos para eles assim: eu gostaria de ter ouvido isso quando eu tinha sua idade, né? Quantos de nós aqui nessa mesa, depois de termos recebido tantas orientações através da doutrina espírita, nós paramos e olhamos para trás e falamos: puxa, esse caminho que eu segui ali não foi o ideal, teria feito diferente. Então a doutrina espírita, ela traz um roteiro de felicidade, porque no momento em que você entende o porquê da vida, por que você está aqui, né, a sua responsabilidade, as consequências das suas ações, né, todo o desdobramento disso para a sua vida, você começa a mudar a sua forma de agir. E se você se educa desde jovem a criar novos e bons hábitos, isso é muito importante para a formação do homem de bem, né? Então a casa espírita, ela tem o melhor roteiro que o mundo pode oferecer, né? Que a terra pode oferecer hoje, está na doutrina espírita. Nós não conhecemos nada tão elevado, tão forte, que atinja a razão e ao sentimento ao mesmo tempo.
Aproveitar que nós estamos hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Flávio Tolini aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para o Flávio. Flávio,
aliás, porque ele é pai de dois adolescentes, né? Então ele tem
duas adolescentes.
Ele tem uma legitimidade para falar.
E o Flávio
é Valteno também. Quantos você tem, Valteno?
Eu tenho seis, só que adolescente tenho uma e uma pré-adolescente.
Ah, então. Então todos têm legitimidade. A gente que as antigas não tem tanto.
Não temos tanto, né? Mas, ô Flávio, aproveitar que você está aqui com a gente hoje, comenta uma coisa com a gente aqui. Nós estamos falando aqui do jovem, o Valteno deu agora uma explicação a respeito dessa questão do espiritismo, como as casas espíritas podem acolher esses jovens e tal. Mas não há um conflito entre os princípios da doutrina espírita e a modernidade que está aí? Por exemplo, a modernidade que a gente fala no relacionamento aberto, através das redes sociais, os jovens se comunicam em sites de relacionamento, eles se conversam através de imagens em programas, em redes sociais, que só transmitem imagens. Não estou querendo falar nome aqui para não fazer propaganda de ninguém, né? Mas eles fazem aí algumas relações, alguns relacionamentos, relações de amizade, através de grupos de amizade. Isso tudo, o espiritismo está presente nisso também?
Com certeza, né? Só queria fazer uma colocação, que hoje eu vim mais para aprender aqui, para auxiliar no processo do cuidado e do ensinamento das minhas filhas.
É um jovem muito humilde, ele.
De verdade, a Casa Espírita hoje procura se aliar a toda essa condição tecnológica para também tocar o jovem. Eu acho que nós precisamos ter essa predisposição a estarmos incluídos em tudo que o mundo também oferece. acontece. Da mesma forma que a doutrina espírita, ela procura essa evolução para tocar o jovem de uma maneira especial. Os grupos de infância e juventude, as mocidades dentro das casas espíritas, hoje têm uma preocupação muito grande de trazer os temas atuais pertinentes às necessidades que são muito prementes desses jovens. Mesmo porque, se nós tivermos uma linguagem antagônica às necessidades dele, o jovem se evade da casa espírita. E aí a importância de nós percebermos que nós precisamos, apesar do contexto moral, filosófico, que a doutrina espírita procura imprimir, ela precisa, de certa maneira, acolher esse jovem que vem com tantas dúvidas, com tantas modernidades, e que muitas vezes confrontam os princípios da família, muitas vezes confrontam as expectativas que os adultos desejariam para esses seus filhos, para esses seus tutelados. Então nós temos que ter um cuidado muito especial na formação, inclusive, desses evangelizadores, né? Dessas pessoas que se predispõem a cuidar desse jovem, trazendo a filosofia do espiritismo e a religiosidade com o ensinamento do Cristo, aliando a condição da modernidade aos princípios de moral, os princípios de bom costume e de conduta do jovem. Porque esse jovem, uma vez bem formado, desde as bases, né, evangélicas, ele vai ser, dentro do grupo social que ele participa, um ícone, né, onde os jovens perceberão nele, pela sua conduta, pela sua atitude, a questão da moralidade, e ele vai ser um grande influenciador. Então nós temos que ter essa preocupação para que a gente não seja aquele que vai de contra ao jovem, e sim aquele que agrega o jovem.
Muito bem. Voltando, você queria fazer um comentário.
Sim, sim, a colocação do Flávio é muito pertinente. E o que a gente acha muito interessante é que, às vezes, no movimento espírita, nós vamos ver as turmas de mocidade tentando trabalhar sem os temas atuais, o que é muito importante. Mas, muitas vezes, nós vamos ver que falta a base doutrinária para a gente entender os temas atuais. Então, o espiritismo, não é simplesmente falar assim, vamos falar de aborto, vamos falar de sexo, vamos falar de homossexualidade, vamos falar de todos os temas que estão surgindo. Sim. Mas com que base, com que referência? Então é preciso um ensino da doutrina espírita nos seus fundamentos. As pessoas precisam entender a lei de causa e efeito, a reencarnação, as questões fluídicas, toda a interferência espiritual, todas essas questões, planejamento reencarnatório. Sem fundamento, nós não entramos nesses temas com uma argumentação sólida ou bastante. E aí ficaremos apenas nas questões do que é certo, o que é errado, faz isso, faz aquilo, que não é a proposta do espiritismo. A proposta é uma proposta de reflexão. Então é muito importante, dentro do que o Flávio falou, que as casas ofereçam base doutrinária para, sim, aí discutir os dilemas, não é isso?
Sem dúvida. E perceber que a casa espírita, ela é muito acolhedora. Né? Que o jovem não precisa se sentir em nenhum momento preterido ou que vai ser vítima de determinado preconceito. É importante, como o Valteno falou, né, através do oferecimento dessas bases, principalmente cristãs, que a gente crie no jovem bases sólidas para que ele tenha a melhor opção nas condutas que ele vai ter na sua vida futura.
Muito bem, 8 horas e 21 minutos, mudou aqui no Digital do ABC nesse momento. Você está aqui acompanhando e assistindo pelas câmeras do nosso estúdio aqui, o Semana Boa Nova. Nós vamos junto até as 10 da manhã hoje, falando sobre adolescência e conflitos domésticos. Hélio, a gente está falando aqui de adolescência, essa modernidade, essa questão que envolve as casas espíritas, mas a adolescência, essa questão da adolescência, dos conflitos domésticos, não foi sempre assim? Historicamente não foi sempre assim? Por que que agora isso está mais eclodido, Hélio?
Não foi sempre assim.
Não foi?
Eu, por exemplo, não me lembro de ter sido jovem, né? Eu, no meu tempo que eu fui adolescente, né? Essa palavra a gente nem se falava. Ninguém falava, tem adolescente aqui nessa casa, tem jovem nessa casa, não tinha isso aí. Era uma coisa assim, era natural. Você era participava de uma família, né? A mãe ensinava a profissão dela para a filha, né? Filha mulher, o pai ensinava a profissão dele para o filho homem. Aliás, você está lá no Evangelho que fala que aquele que não ensina uma profissão para o seu filho, prepara-o para salteador de estradas. Está lá no Evangelho isso aí, né? Aquele que não ensina uma profissão para o seu filho, prepara-o para salteador de estradas. Está lá no Evangelho isso aí, né? Jesus tendo de Cristo já era assim, né? Então, o pai ensinava para o filho, a mãe ensinava para a mãe, e você ficava tudo misturado, junto e misturado ali, você ficava, as crianças brincavam, né, ali, os adultos, e aí você passava naturalmente essa fase, ela passava, você nem percebia. Com 10, 12 anos, eu, por exemplo, comecei a trabalhar, já nessa idade, eu saía, né, você ia trabalhar, você começava já a participar das decisões da casa, junto com o teu pai, com a tua mãe, decidia junto, né, você já tinha importância, né, você já tinha importância, e com isso você ia, a coisa acontecia naturalmente, né. Quando você percebia, você já estava casando, né? Já estava namorando, já estava casando, e já tinha filho, já tinha neto, e a coisa acontecia naturalmente. Aí, em determinado momento, né, dessa evolução, alguém resolveu, eu acho que isso é coisa das trevas, né? Resolveu separar uma coisa da outra. Vamos separar os jovens dos adultos, né? Aí você é jovem, você é adulto, não só separar. Isso é coisa para jovens, isso é coisa para adultos, isso é coisa para homens, isso é coisa para mulheres. Você separa. Essa separação, acredito que causou um grande problema, né? Pra,
segregou, você acha que segregou?
É, no processo evolutivo, porque quando você separa, você põe todo mundo junto, todo mundo com a mesma idade junto, num canto só, fica fácil para você doutrinar, para você manipular e para você exercer poder sobre eles. Porque nessa fase nós temos três instintos que são básicos no escrito no nosso caráter, né? E um deles é o instinto gregário, né? De coesão de grupo, você precisa ser aceito pelo grupo. E isso, quando a pessoa tem de 10, 9, 10 anos para frente, isso é muito forte nesse momento. A pessoa tem que estar chegando no mundo, ela tem que ser inserida no mundo, ela tem que ser aceita pelo mundo, né? Se você deixa todo mundo junto, com a mesma idade, sabe, separadinho, eles acabam acontecendo coisas que não são muito interessantes aí, porque ele começa a querer imitar quem? Ele tem que ser aceito por aquele pessoal que está ali. Se tiver no meio, um com um pouco mais de personalidade, né? um pouco mais de liderança no meio, eles vão imitar aquele ali, né? Se aquele camarada for um camarada bom, ele vai ser bem imitado. Se ele for um sujeito ruim, ele vai imitar o camarada ruim que está naquele meio. Que é o que acontece hoje dentro dos núcleos, né? Ele imita o cara ruim, porque não tem uma pessoa boa para ele imitar ali dentro, né? Aí o espiritismo entra nesse momento, e precisa entrar e entrar forte, né? Primeiro misturando, eu acho. Sabe, eu tenho essa concepção. Vai contra todo, talvez, eu tenho que misturar. Para dar importância para que ele saiba que ele já tem importância, tanto importância quanto o adulto, certo? E segundo, para que você possa, inclusive, ele começar a ter referências positivas, né? Não só as referências negativas, né? Porque o mundo não vai acabar, não vai terminar com todos com 17 anos, com 18 anos. Ele vai ter que começar a ter referências de quem tem 30, quem tem 40, quem tem 50, né? Do avô dele, né? Da avó dele, da avó, certo? Ele começa a ter que ter referências, ele tem que ver que vai longe, certo? Que ele não pode decidir por coisas que vão acontecer só naquele período que ele está ali, né? Que ele tem que começar a ver que vai muito mais longe, né? As decisões que ele tem que tomar e que tem consequências no futuro, né? Se ele tomar uma decisão A ou uma decisão B.
Pois é, mas ele tem que aprender também, os jovens têm que aprender as coisas próprias da adolescência, as coisas próprias da idade também.
É, né? Natural.
E aí eu queria perguntar para o Fernando. Fernando, dentro desse princípio de aprender aquilo que é próprio para sua idade, etc., onde é que entram os pais nessa questão do conflito? É porque às vezes os pais estão em outra faixa etária, às vezes não sempre, né? Estão em outra faixa etária, estão lá 18, 20, 30 anos adiante deles, né? Dos jovens. E aí, isso gera um conflito. Como é que os pais conseguem
ensinar? Olha, Tulíbio, com a gravidez precoce, alguns pais estão ainda na fase da adolescência, por incrível que pareça.
Pode acontecer também.
Ah, mas eu acho que o importante que o Hélio falou, que eu consegui pescar, foi a necessidade do bom exemplo. Mais do que o bom exemplo, uma coisa que eu sinto falta, tá? Eu não tenho filhos, gostaria muito de tê-los, mas eu percebo, e me dá uma tristeza muito grande, inúmeros trabalhadores da casa espírita, seus filhos não estão na casa espírita. Isso é um alerta muito sério para nós, trabalhadores, para que a gente, desde cedo, desde o começo, coloque o nosso filho participando da nossa vida, não só social, para ir no churrasco, para ir na festa, mas para também ir na casa espírita, participar, colaborar, ajudar. Toda vez que o indivíduo é incentivado, tá, a essa prática, não só religiosa no conceito, mas o que? de construção de uma sociedade melhor, esse indivíduo, ele é estimulado, e aí ele começa a receber a base que Valteno falou. Porque senão, o pai leva a criança, ou melhor, o jovem, até a mocidade, e muitas vezes nem o doutrina, o educador da mocidade está tão preparado assim, e abre sempre para a sala de bate-papo, sem ter base nenhuma, e o pessoal fica discutindo, sem ter estrutura, porque ele não recebeu dos pais, muitas vezes, essa orientação. Não só a orientação de, ó, leia, fazer o evangelho aí em casa, que é importante sim, mas fazer o evangelho no dia a dia, no exemplo, porque a casa espírita tem que agregar, sim, e aqueles que fazem parte, trazendo a família, a nossa família material, para lá também, no dia a dia, dando exemplo, para que eu, como pai, tá? Eu dei um exemplo na casa espírita, no meu trabalho e também na minha casa, para o meu filho ver o que meu pai está falando aqui, ele faz. E quando o pai não fizer, que o pai vai errar também, fala, filho, eu errei, eu sou humano, você tem razão de repente me chamar atenção, mas quando você errar também, eu vou te chamar atenção. Então vamos fazer uma parceria, eu estou tentando aprender. Então colocar a questão da responsabilidade não num pé de igualdade, porque nunca vai ser. O pai tem que passar realmente aquilo que sabe, mas mostrar que por mais que ele tente acertar, o pai vai errar. E o filho não pode somente acusar, levantar o dedo. E o pai também não pode só acusar. Então é um processo de agregação.
8 horas e 29 minutos, um abraço muito carinhoso lá para Orlando Noronha. Orlando está nos assistindo pelas imagens aqui do Facebook Live. Orlando, um abração para você que nos assiste ao vivo aí. Nós estamos todos aqui, a equipe, mandando um abração para você. Clarissa, fala aí, Orlando, quem mais está nos assistindo, hein, Clarissa?
Tem bastante gente, Toribio. Mandar um abraço para Digene Damier, Elisângela Nakamura, Emanuele Gambeira, Orenival Lisete, Andréia Borges, Ricardo Leão Neto, Carlos de Oliveira, Marcelo Toniol, fez uma pergunta, a gente vai fazer no próximo bloco, e a Terezinha, que ligou para cá, mandou um abraço. Toribio, queria dar uma dica bem rápida para os nossos ouvintes. Pode falar.
Acho que você vai falar para os ouvintes, que eu ia te perguntar, né? Então eu queria que você explicasse, você que está na nossa audiência, preste atenção no que a Clarice vai falar aqui, que eu acho que é o que ela estava querendo, que eu ia perguntar para ela. Vamos ver.
É isso mesmo, é uma dica bem interessante. Quem gosta do nosso programa, quer ficar ligado toda semana, se eles mandarem uma mensagem para o nosso celular, que é o 997-666-555, que é o número que você sempre fala, que é o WhatsApp, manda uma mensagem para a gente, diz que gostaria de receber o nosso link do programa por WhatsApp, a gente manda. Então é só cadastrar o nosso número na lista de contatos e mandar uma mensagem para a gente dizendo que gostaria de entrar nesse grupo, que a gente manda o link toda semana e assim podem ficar ligados com a gente.
Tá aí, você conectado à Semana da Boa Nova constantemente, 997-666-555. Manda uma mensagem lá e escreve assim, ó, manda o link, só isso, né, a gente vai mandar para você. Muito bem, são 8 horas e 30 minutos, Valteno, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui, mas vou deixar uma pergunta para você responder no nosso retorno. A gente fala dessa questão dos conflitos domésticos, etc, né, qual a importância que a caridade, a compreensão, o perdão, atos nobres, né? Condições virtuosas das pessoas, caridade, perdão, compreensão. Qual a importância desses atos nobres aí? Podem acontecer, podem ter durante a existência dos conflitos familiares entre jovens e pais ou irmãos, etc. Você vai responder já já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, fica por aqui, 997-666-555 é o celular. 44-35-90-20 é o fixo. Ou passa na nossa página no Facebook Live da ABC, Rádio ABC 1570, compartilha, curte, chama os seus amigos para assistir o programa ao vivo. Voltamos já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. A Rede TV fez um debate com os principais candidatos a senador por São Paulo.
Você disse à Folha de São Paulo que gostaria de ir preso com Lula.
A juíza, a doutora Carolina, não permitiu até que eu fosse visitar pessoalmente o Lula, então não pude estar lá.
É para isso que o Suplicy quer voltar ao Senado? Para soltar o Lula? Precisamos agora de alguém que resolva os principais problemas de São Paulo. Trípoli Senador 450. Obrigação Acelera São Paulo. PSDB, PSDB, RPD, PPDC.
Quem vai entrar no ensino médio sempre tem uma escolha a fazer. Uma escola que prepara para o vestibular ou uma que prepara para a vida. Na Escola Vereda, em Santo André, você tem os dois. Na Vereda, os alunos têm padrão internacional de qualidade de ensino, com todo o conteúdo que precisam para o vestibular, tecnologia para o atual mercado de trabalho e uma formação completa para a vida. Escola Vereda, agora com turmas de nono ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio. Visite a escola para mais informações ou ligue para 49727350.
Atenção, ouvintes da Rádio ABC. Quero falar para todos vocês da indústria Fotomag. A Organização Mundial de Saúde destaca: dormir faz bem para a vida. Menos problemas de estresse, menos problemas de insônia, menos problemas de nervosismo e tensão. Coloque um ponto final em tudo isso, tendo uma sonoterapia perfeita e natural através da indústria Fotomag. Há mais de 30 anos fazendo a diferença. São colchões com energia bioquântica, com vibroterapia, com magnoterapia, com fototerapia, um colchão que não deforma, um colchão antiácaro, um colchão antifúngico, um colchão que nunca, nunca mofa, um colchão que tenha durabilidade para 30 anos. Conheça a indústria Fotomag, você e a indústria, 60% mais barato do que um colchão comum. Ligue agora e ganhe de presente Cama Box. 4144-9000. 4144-9000. 4144-9000.
Senador Marcelo Barbieri, 151.
O agronegócio de São Paulo está se modernizando rapidamente e isso está mexendo com o emprego. Você vê o que aconteceu com a cana. O corte manual de cana acabou no estado de São Paulo. O que nós precisamos fazer? Reciclar, treinar essas pessoas para esse novo mercado. Esse é o meu papel como senador, lutar em Brasília para fortalecer o treinamento das pessoas no agronegócio, nessas novas tecnologias.
Senador Marcelo Barbieri, Movimento Democrático Brasileiro.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus. Meirelles, você só fala de economia.
Não, eu falo de combater a pobreza, equipar as polícias, contratar mais médicos e criar 10 milhões de empregos. Agora, se algum candidato diz que consegue fazer tudo isso sem dinheiro e com o governo quebrado, desconfie dele. Mas se você, como eu, acha que a gente precisa arrumar a casa e fazer a economia crescer, em primeiro lugar, aí é só me chamar.
Vote Meirelles, presidente 15.
Coligação Essa é a Solução, MDB PHS.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
8 horas 37 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre adolescência. O tema de hoje é adolescência e conflitos domésticos. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Valteno Silva, que é do Centro Espírita Maria de Nazaré de São Bernardo e também membro da diretoria da USE. Valteno, tinha ficado uma pergunta para você, antes do nosso intervalo, em relação a comportamentos nobres, tipo caridade, compreensão, perdão de faltas, durante os conflitos domésticos. Qual a importância desses comportamentos durante os conflitos domésticos?
Nossa, é uma importância vital, né? A gente aqui fica imaginando como seria um lar, quer dizer, são os lares do futuro, no mundo de regeneração, onde os familiares convivessem num clima de fraternidade, de amizade verdadeira, de compreensão, de indulgência, né? A gente consegue imaginar hoje um lar onde quando um irmão chega, ou da escola, ou do trabalho, ou de alguma atividade, o outro irmão o recebe e pergunta, você quer um copo d'água? Você quer que eu ajude a fazer um lanche para você? Onde a gentileza fosse uma coisa normal. A gente hoje quase não consegue imaginar isso numa família, né? Mesmo as espíritas. E isso é um problema. A gente precisa trabalhar por esse mundo melhor. E esse mundo melhor não vai se construir se nós não soubermos melhorar a convivência nossa com os familiares. E a caridade, o perdão, eles são muito importantes. Acho que estimular nossos jovens para atividades sociais, né? Eu me lembro, a gente fazia atividades no Rio de Janeiro e levava os filhos para a comunidade do Jacarezinho, né? E tinha atividades de sopa, tinha atividades de evangelização. Depois nós visitávamos leprosários uma vez por mês. Então as crianças, elas vão sendo educadas a oferecer o seu melhor para o outro que está sofrendo. Aí depois o grande exercício é trazer isso para dentro de casa. Porque muitas vezes nós somos muito, muito bons do lado de fora, né? No centro espírita ou numa atividade social, mas no lar a gente precisa também cultivar a gentileza. E o que acontece é que nós nos acostumamos a ter a acidez na palavra, a rigidez, a rispidez, né? Então fica aquela conversa irônica, debochada e agressiva diariamente. Isso não vai construir um mundo melhor. Então, acho que é muito importante exercitarmos a caridade na convivência do lar.
Clarissa?
Muitas vezes a gente vê jovens que não conseguem encontrar espaço na família para serem compreendidos. Então, você vê jovens com conflitos íntimos e não conseguem encontrar confiança para dividir isso com os pais, com os irmãos, porque ali é um ambiente que ele não se sente à vontade, porque ele pode ser criticado, porque ele acha que ele não vai ser compreendido. Então, isso que ele colocou, a caridade, a compreensão do outro. Muitos pais cobram os filhos de estudo, de trabalho, de motivação, e não conseguem encontrar que ali, muitas vezes, tem uma alma que está pedindo socorro, porque tem as suas limitações, porque não está conseguindo lidar com isso. Então, essa é a importância de ter essa compreensão na família. Dos filhos também compreenderem os limites dos pais. Muitas vezes eles não conseguem lidar com a situação. Então, a Casa Espírita também auxilia nisso, a passar esse valor moral, essa caridade, essa compreensão, essa humildade diante da ofensa. Então, é necessário essa compreensão dentro do lar, para que os corações, dentro dos conflitos de cada um, possam encontrar confiança no outro, de se abrir, de dizer que está com problema, para que se evitem conflitos maiores. Né?
Muito bem, 8 horas 41 minutos, estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã, hoje falando sobre adolescência e conflitos domésticos. Estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Valteno Silva, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Maria de Nazaré de São Bernardo e também membro da diretoria da USE. Lembro a você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da... Deixa eu ver aqui quem que está nos apoiando neste momento aqui, que é a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde a um livro espírita. E da semana passada, quem ganhou foi a Erika Reps e o Carlos Eduardo de Oliveira. Eles já sabem como podem retirar os livros e daqui a pouquinho nós vamos falar dos ganhadores informações do, da primeira hora e da segunda hora. Quero lembrar também que no próximo programa, sábado que vem, nós falaremos sobre caridade, caridade fundamental. Vamos receber aqui os nossos companheiros a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura. Vão estar com a gente aqui no próximo sábado. Hoje, o Valteno falando sobre adolescência e conflitos domésticos. Flávio?
O Carlos Oliveira, que foi o ganhador da segunda hora da semana passada, ligou para agradecer e, inclusive, já leu o livro. Né?
Já pegou o livro e já leu.
E disse que é excelente o livro que ele recebeu.
Muito bom, Carlos. Parabéns aí pela sua agilidade em ler o livro. Aí. Valteno, você citou aí durante a sua fala, você citou atividades que os espíritas desenvolvem, etc. Atividade de caridade, de instrução, e os jovens se envolvem com isso. Nós sabemos que em São Bernardo está acontecendo uma atividade importante que envolve as questões das casas espíritas. O que está acontecendo em São Bernardo esta semana aqui?
Ah, essa semana nós estamos com a Semana Espírita de São Bernardo do Campo, né? E hoje nós teremos o encerramento com a palestra Espiritismo, a promessa de um mundo melhor, com o seu Sebastião. Então vai ser uma atividade realmente muito bela e realmente traz um verbo muito inspirado. Assim, convidamos todos a comparecer.
E quem quiser assistir essa palestra do seu Sebastião de hoje, vai onde?
Vai no Centro Espírita Bezerra de Menezes, na rua Batuíra, em São Bernardo do Campo, é próximo ao Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, né? E vai ser às 19h30.
19h30, muito bem. Está aí a Semana Espírita de São Bernardo, o encerramento é hoje.
Sim.
Hoje, muito bem. Marinho?
Eu queria aproveitar esta deixa aqui, Toríbio, para nós também falarmos da 54ª Semana Espírita de São Caetano do Sul, não é? Que começa na semana que vem. Começa no dia 1º. E vai até o dia 5 de outubro, né? Nós teremos lá vários expositores, será sempre às 19 horas, às 20 horas, né? Vamos ter ali na segunda-feira Margarete Áquila, na terça-feira Maria Saboleski, no dia 3 Fernando Monteiro Lobato, no dia 4 a Deusa Samu e no dia 5 Rafael Greg Pires, né? E nós vamos ter também, como parte das comemorações da Semana Espírita, no dia 19 de outubro, a Sueli Calda Schubert, que vai falar sobre mediunidade. Cada semana vai ser num centro espírita diferente lá em São Caetano. Nós, para não nos estendermos, não vamos dar aqui os detalhes, né? Mas quem quiser pode entrar no nosso Facebook, que nós vamos registrar, né?
Só lembrando que não é na semana que vem, é na outra, né?
É dia 1º, né? 1º de outubro. Agora, eu posso fazer uma pergunta para o
Claro, deve.
Fernando?
Deve.
Fernando, nós temos a Semana Espírita de São Bernardo terminando hoje. Temos a Semana Espírita de São Caetano iniciando daqui 15 dias, ou melhor, na outra semana. Nós vamos ter a Semana Espírita de Santo André, que a gente vai noticiar depois também, mais para frente um pouco, já mais para o final do mês. Por que que tem tanta Semana Espírita nessa época nas várias localidades?
Fernando?
Não é só pela questão da primavera, não, mas o ponto fundamental é o nascimento de Allan Kardec, na verdade, Hippolyte Léon Denisard Rivail. É o nome de Allan Kardec, que nasce 3 de outubro de 1804. Então, nada mais justo do que lembrar o nascimento daquele que tem a responsabilidade de organizar o pensamento em livros dos Espíritos e apresentar a cultura da época, uma nova proposta. Na verdade, o Consolador prometido que vem, como Jesus havia predito. Na verdade, Kardec não é o Consolador, mas o conceito, a doutrina, os princípios que são trazidos pelos Espíritos e organizados por Kardec, isso sim é um grande mérito. E pensando nisso, a Semana Espírita, as Semanas Espíritas, lembram esse nascimento e também, se eu não me engano, A USE de Santo André tem alguma coisa, né, Flávio?
Isso mesmo, é uma organização todos os anos, é uma sessão solene realizada na Câmara Municipal de Santo André, onde nós temos o dia oficial de Allan Kardec, e que nesse mês de outubro será no dia 3, às 19 horas, na Câmara Municipal de Santo André. É muito importante que todos nós, espíritas, compareçamos neste evento para que a gente mostre a representatividade do movimento espírita na nossa região, e inclusive perpetuar esse dia pelos anos vindouros. Nós teremos como palestrante Fábio Fadel e a apresentação artística Lino Raumann. Então vai ser uma sessão muito bonita, é uma sessão especial onde todos os confrades deverão prestigiar esse evento. No dia 3 de outubro de 2018, às 19 horas, na Câmara Municipal de Santo André.
Que ano que nasceu o Kardec mesmo, Fernando? 1804. Interessante, né? Bem no comecinho do século XIX, não é? E a gente já tem referências espirituais que também não foi à toa que Kardec nasceu com essa missão no limiar do século XIX, né? Porque é quando começou a grande preparação da Era do Espírito, foi inaugurado no espaço, né? Essa grande etapa de transformação da humanidade com a chegada de Kardec no início de do século XIX, 1804, né?
Tem até um livro muito interessante, Cartas e Crônicas, do Espírito Irmão X, tá? Na verdade, Humberto de Campos, e ele depois ele modifica e começa a assinar como Irmão X. Uma passagem que é muito bonita, que eu recomendo, tá? Napoleão e Kardec. Aquele que é espírita e não leu, ele vai compreender a importância de Kardec na preparação quando ele estava no plano espiritual para que ele pudesse reencarnar. E Napoleão também tinha uma tarefa muito grande. Lamentavelmente ele não conseguiu cumprir com aquilo, mas Kardec sim. Então, Cartas e Crônicas, o texto Napoleão e Kardec.
E o espírita que ele não deve ler de novo?
A leitura constantemente deve ser feita e refeita, porque toda a informação a gente não consegue assimilar de uma vez, mas a gente precisa.
8h49, nós estamos aqui ao vivo. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Tem pergunta, estava chamando você aqui, Turibio, para passar a pergunta dos ouvintes. Antes, posso mandar um abraço? Tem bastante gente aqui. Sandra Bronço, Marlene Costa, Paulo Lucarini, Lena Campos, Érica Reps, Márcia Lima, Neia Cristina, o Leandro Sartori, que comentou que, além do que foi dito, é preciso ter empatia e tolerância na relação entre pais e filhos. Mandar um abraço para o Walter, para o Célio e para a Nelly da Vila Zelina. Valteno, tem duas perguntas de ouvintes. A primeira é do Marcelo Toniol. Mandar um abraço para ele. Como a doutrina espírita pode nos ajudar na harmonização dos lares, diante de tantos conflitos que acontecem na adolescência?
Bom, primeiro um abraço para o Marcelo. E, bom, como a doutrina pode ajudar nesses conflitos, né? Exatamente, em estudando a doutrina, quando você compreende essas bases, você fortalece a vontade de querer ser bom, né? E isso é importante, a evangelização, né, você levar isso para a criança, você trabalha primeiro o campo mental, mostrando que isso tem valor, que isso vai fazer a diferença na vida dela, isso fortalece a fé em Deus, ele acredita que existe um ser que está conduzindo a vida dele, e ele precisa se colocar à altura desse pai. E nessa hora, estabelecendo essa vontade firme, ele inicia o processo de renovação dentro dele. Então, o espiritismo que tem esse valor, porque ele trabalha na mente, né, a fé raciocinada, e na sequência trabalha o coração.
Próxima pergunta é do Denival Lisetti. Ele comenta que a gente está passando por um momento de transição planetária, um planeta de provas e expiações. A gente reencarna para renovação, existem muitos conflitos, como a gente está comentando aqui, né? Não seria normal a gente ter mais espíritos antipáticos que simpáticos quando a gente monta uma família, né, por essa questão de sintonia, por esse momento que a Terra vem atravessando? Então é normal a gente encontrar no nosso lar mais espíritos antipáticos que simpáticos? Acho que isso seria...
A gente agradece ao Donizete a pergunta, muito interessante. Em realidade, o amor e o ódio eles caminham muito juntos, não é? Então, muitas relações de ódio que se estabeleceram, elas saíram de um amor também muito forte, de uma paixão inicialmente, mas também de amor. E O que Deus faz é colocar todo mundo, né? Aquele cadinho purificador, né? Que é o lar, né? Onde a gente vai, com as nossas impurezas, a gente vai dissolver essas impurezas através das dificuldades, mas também através da solidariedade, porque as famílias recebem desafios, dores, dificuldades, que tem que superar juntos. E nesse trabalho, nesse caminho de superar, nós acabamos dissolvendo muitas coisas. É comum ter simpatias e antipatias, isso é natural, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, e obviamente, como somos imperfeitos, a nossa imperfeição fere o companheiro do lado. Mas às vezes nós nos preocupamos, e isso é um ponto de atenção, né? Quando a gente recebe essa pergunta, nós às vezes ficamos muito focados nas divergências. É claro que elas existem, mas nós deveríamos cuidar de olhar as similaridades. O que nos liga ao nosso companheiro, ao nosso cônjuge, né? Minha esposa, ao marido, o que nos liga aos filhos, olhar a parte boa dele e que faz comunicação com a nossa. E as outras partes, as menos boas, né? Nós vamos aos poucos dissolvendo com o trabalho. Então, eu acho que é uma questão, sim, há diferença, mas também há similaridade. E nós precisamos buscar as partes que nos unem.
Flávio, é importante, o Denival é um dos palestrantes também da USE Municipal de Santo André, e a pergunta realmente é muito pertinente, mas a gente pode se amparar em Paulo de Tarso, onde em uma das suas epístolas ele orienta, né, para que a gente faça a visão do todo, que a gente retenha exclusivamente o bem e que não se impressione com a aparência do mal, né? Porque o mal às vezes é aparente, sim, e que o foco principal dessas famílias, e principalmente que famílias que têm um propósito muito forte cristão, espírita, que eles estão cotizados para um processo de transformação do planeta, e essa família vai ser um ponto importante de influenciação no meio social para que a gente tenha e vamos ter, sim, um mundo melhor.
8h53, nós estamos falando aqui dessas questões que envolvem aí o adolescente, a família. Você citou, Valtendo citou agora, né, Valtendo, a questão dos pais, a importância disso. Esse relacionamento entre filhos e pais pode se estreitar de várias maneiras, né? Você pode se dar, por exemplo, na arte, no trabalho, no convívio social. E na arte especificamente, né, Marinho? Nós temos alguns exemplos interessantes que a gente pode citar para o nosso ouvinte aí de relacionamento entre pais, não temos, Marinho?
Sem dúvida nenhuma, Turíbio. Você falando isso, né, está me ocorrendo neste momento um evento que vai ocorrer agora no domingo, dia 23.
Amanhã.
No Teatro Municipal, às 19 horas.
Teatro Municipal de Santo André.
É um companheiro nosso, que é artista, o Nando de Paula, está realizando um show musical com músicas que tocam a alma, músicas muito harmoniosas, né? Que é um show que vai acontecer entre com ele e seus filhos, né? O nome do show é De Pai para Filho.
Com Fernando Laurinho.
Exatamente. Então, vai ser uma apresentação e tem um propósito isso. Quer dizer, não é apenas apreciar a beleza da música, da harmonia. É a mensagem que está sendo passada, né? Que é uma passagem de estímulo, motivacional, exatamente para essas relações de pais e filhos. Quer dizer, ali nós vamos ter um exemplo de um artista que desenvolveu essa capacidade e caminhou junto com seus filhos e que pode nos motivar a vermos como é que significa a convivência familiar e a influência que muitas vezes, não é, tão necessárias que os pais é sobre os filhos. Amanhã, 19 horas, este show De Pai para Filho no Teatro Municipal de Santo André.
Muito bem, 8h55. Ô Valtendo, durante a adolescência, muitas vezes um jovem se isola dos familiares e não quer mais falar sobre problemas que está enfrentando, não quer mais falar de nada disso. O que os pais podem fazer nessas situações para se aproximarem?
Então, nós vamos dar um passo atrás, né? Desde a infância, os pais devem se aproximar das crianças, né? Dos seus filhos. E não é fácil, não é simples. Muitas vezes a gente, quando o filho retorna da escola, a gente pergunta para o filho, e aí, como é que foi na escola? A gente quer saber, e fala, foi tudo bem? Então, tudo bem. Né? Mas aí aconteceu alguma coisa diferente? Normal. E você não consegue extrair. Mas é porque ele não estabeleceu ainda uma relação, eu não diria nem de confiança, mas uma relação de amizade de tal forma que ele se sinta confortável de falar das coisas que aconteceram. Né? Isso aconteceu algumas vezes com os meus filhos e em alguns momentos eu identifiquei que coisas sérias aconteciam com as crianças e elas não reportavam. Né? Quando retornavam para casa. Então, nós precisamos ter atividade. Foi muito oportuno o que o Marinho trouxe, porque você tem atividade, pode não ser a música, o de pai para filho que ele trouxe ali, pode ser uma leitura. Às vezes a criança gosta de biologia, ela gosta de falar do espaço, ou de dinossauro, o que for. Nós precisamos conversar com as crianças como se elas fossem, não como adulto, mas na mesma linguagem delas, falando, dando atenção, respeito para o assunto que interessa para ela. Ela vai ver, ela vai gostar, vai ter prazer de conversar conosco, porque a gente fala do que ela gosta, né? E depois, quando ela vai crescendo e vai amadurecendo, esse laço foi criado. Fica mais fácil depois. Por isso que eu quis dar um passo para trás. Porque se esse laço não foi construído na infância, vai ser muito mais difícil ser construído na adolescência, né? Então essa aproximação não é fácil. Não é simplesmente perguntar se foi tudo bem na escola. É mais que isso, né? É criar um envolvimento e um interesse pelas atividades que aquele ser faz. A gente tem que demonstrar durante toda a vida que a gente se interessa pelo que ele faz, pelo que ele gosta.
Marinho.
Eu gostaria de repetir uma situação, um conceito, vamos assim dizer, que volta e meia nós falamos aqui quando abordamos a questão da família, né? Dentro dos conceitos aí da antroposofia do Rudolf Steiner, né, que fala dos arquétipos da natureza, né, o que é o arquétipo da natureza? É aquela lei, é aquela regra que transcende culturas, que transcende povos, que em todo lugar do mundo é assim, não é? E um dos arquétipos diz que na fase até 7, 8 anos de idade, os heróis da criança são os pais e a família. É o momento em que nós somos adorados, porque eles estão em convivência conosco. Essa é a fase mais importante para que nós possamos efetivamente estabelecer essa ligação com as crianças, né? E aliás, se nós estudarmos o Livro dos Espíritos, isso é dito lá também, que é o momento mais importante para que a gente possa exercer o nosso papel de influenciar e corrigir possíveis más tendências que desde pequeno a gente identifica, né? Isso é tão importante, gente, é tão importante, porque adiante um pouco, quando o pai, a mãe, o tio, a avó, que deixam os seus heróis a criança, e os heróis passam a ser outros, né? Vem a escola, depois vem as turmas, vem o grupo. É o momento que se começa essa desconexão, né? Então, incutir os hábitos nessa fase é fundamental. Alguém disse que, acho que foi o Fernando que disse, que muitas vezes não vê os filhos acompanharem os pais na casa espírita. Vamos até por um minuto sermos condescendentes aqui e falar da religião de uma maneira em geral. Se a família não tem um hábito de ter uma religião e participar de uma religião, não é? E que aquele hábito seja um hábito real, que ele vá com frequência e com frequência ele está levando as crianças, né? Lá adiante vai ser difícil trazer a criança que já começa a eleger outros heróis para a vida dele, né? Para poder acompanhar, né? Então é muito importante que exista isso, porque não só o espiritismo tem todas as coisas mais orientadas, mais esclarecedoras que nós estamos falando hoje aqui, mas de uma base geral faz parte da sociologia, entendemos que a religião forma valores morais, né? E a gente precisa trabalhar esse tipo de coisa. Então talvez venha um alerta aos pais, né, que estão nos ouvindo hoje, principalmente que estão com crianças menores, né? Não deixe de participar de uma religião, porque se você hoje talvez não tenha aquilo como importante, amanhã ou depois você vai sentir a falta daquilo que o seu filho não teve.
Voltando, vamos complicar um pouco mais agora. E o que acontece naquelas situações mais graves, né? Como é que os familiares devem agir quando o problema é mais sério, como por exemplo uso de drogas pelos adolescentes, adolescentes com tendência ao suicídio. O que é que a família deve fazer? O que os familiares podem fazer? Você vai responder já já, porque agora Manudim vai fazer as inserções comerciais e nós vamos voltar já já. Você que está na nossa audiência, fica por aqui. 44 35 90 20 é o fixo. 997-666-555 é o celular para você, além de ligar, mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Você que nos acompanha também pelas câmeras aqui do estúdio, no Facebook Live Rádio ABC 1570. Compartilhe a nossa página, curte aí, chama os seus amigos para assistirem também. Vamos voltar já já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio
ABC. O candidato Márcio França gosta de falar que é novo, mas não gosta de falar das suas velhas alianças com o PT. Seu partido apoiou o Lula em todas as eleições. O próprio Márcio França já chamou o Lula de craque dos craques, do Neymar da política. Ouça.
O Lula é muito intuitivo, o craque dos craques, né? O Neymar que nasceu na política.
Vamos ouvir de novo.
O Lula é muito intuitivo, o craque dos craques, né? O Neymar que nasceu na política.
Cuidado, São Paulo não pode correr esse risco.
Perdeu, Márcio França.
Coligação Acelera São Paulo, PSDB, PSDB, PRD, PT, PTC.
Dia 5 de outubro, Faz Eventos traz a São Bernardo do Campo, na Associação dos Funcionários Públicos, Padre Fábio de Melo.
Tu é do Pai.
Mais intimista, orante e com belas canções. O show traz músicas para ajudar os corações que necessitam ouvir pela primeira vez que Deus é amor.
Deus é capaz de...
Garanta seu ingresso pelo site ticketbrasil.com.br ou nas bilheterias da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. Você, ouvinte ABC, fique ligado para faturar o seu ingresso e participar dessa celebração de amor durante nossa programação.
Rádio ABC. Se você fosse sincero, oh, João Dória não teria abandonado, oh, São Paulo. Matou o compromisso assinado, foi eleitor, lançou a farinata e o leite ele cortou. Tentou ser presidente, perdeu e se deu mal, oh, cai fora.
Perdeu, viu, João?
São Paulo confia e avança. SBB, STP, VPR, OPB, PHSB, BR, PATPRO, SBALA.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC. facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC.
Só os deputados podem endurecer as leis contra o crime. Por isso, vote nos deputados da nossa coligação.
Sou Vitor Lípio, deputado da Saúde. O meu trabalho em Sorocaba e região vocês já conhecem. Vote 4510, com Dori Geraldo. Peço seu voto para deputado federal. Vote Arlô Cabeleireiro, 4588. Acelera com Dória e Alckmin.
Vanessa Dutra, 4505. Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Dória e Alckmin, Vanessa Dutra, 4505.
Programa Interatividade. Domingo às 14h, você ouve o comunicador da latinha.
Advan Alves, maior que uma latinha de cerveja, menor que um refrigerante de 2 litros, mas com certeza grande no coração.
Programa Interatividade, aqui na Rádio ABC.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço, só faz bem.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 8 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, entrando agora na última hora do programa. Estamos falando hoje sobre adolescência e conflitos domésticos. Você liga para cá, participa da sua opinião, 4435-9020, 997-666-555. Aliás, nesse telefone celular você também pode mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Marca aí que é fácil, hein? 997-666-555. Voltemos, Silva, ao nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro do Centro Espírita Maria de Nazaré de São Bernardo do Campo e também membro da diretoria da USE. Voltemos. Ficou uma pergunta para você aí, que é quando as coisas ficam mais graves dentro do ambiente doméstico, né? Por exemplo, quando os filhos lá, os jovens, né, e seu adolescente, começa com o problema de drogas, tem uma tendência ao suicídio, como é que os familiares devem agir?
É interessante que a gente já ouviu alguma vez que quando um membro ali adoece numa condição dessa, a família toda adoece junto, né? Então, não é o problema, a princípio, o pivô é o jovem que entrou para as drogas, mas a família entrou para as drogas junto, né? Ah, o jovem tentou o suicídio, a família tentou junto. Nós somos um corpo que estamos ligados por laços indissolúveis, né? E que Deus quer que aquele grupo, ele caminhe no processo evolutivo juntos. Mas, quando isso acontece, é importante uma pausa para reflexão, né? Sim, vamos ter que tomar ações imediatas, corrigir o problema, salvar, etc. Mas, nós temos que entender a causa. Por que que chegamos até ali? Não é uma questão de procurar culpados e não deve ser feito um trabalho, né, de caça às bruxas e apontar o dedo. Ah, a culpa é, o marido diz, a culpa é sua que não fez isso, a mulher diz, a culpa é sua que não fez aquilo. Isso não vai ser útil, né? Todo grupo familiar caiu e agora precisa se levantar. E o autoconhecimento, né, do grupo também é importante para que, entendendo a causa raiz, possa planejar as ações, né, de recuperação daquele companheiro que ficou nessa situação difícil.
9 horas e 10 minutos, sábado que vem, nós vamos falar sobre caridade. Caridade fundamental. Estará aqui conosco a nossa companheira Cleide Carboneiro e também o nosso companheiro Marcelo Moura, que são lá do Grupo Espírita Reencontro de Mauá. E hoje nós estamos com o Valteno falando sobre os conflitos da adolescência e os conflitos domésticos. Muito bem, nós já temos aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Ivone Meloni Marques. Parabéns, Ivone, a senhora ganhou aqui o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá no Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Torcisão é uma empresa que atua aí na infraestrutura, na construção civil. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Valteno Silva é nosso convidado. Valteno, ter tolerância, amor com os filhos, adolescentes, significa aceitar o que eles estão fazendo de uma forma errada?
Antes de responder a pergunta, assim, eu fiquei refletindo bastante. A nossa condição, né, quando a gente coloca as coisas, e a gente não fez essa colocação no início, mas o que a gente tem colocado é numa condição também de aprendiz, né, como o Flávio que colocou. Nós estamos no caminho e as reflexões que estamos fazendo são também pelas experiências, muitas vezes, que nós cometemos erradas e que agora queremos acertar o caminho. Então é nessa condição que nós estamos trazendo essas respostas. Mas, em relação à pergunta que você trouxe, né, sobre a tolerância, muito bem, essas são coisas diferentes, né? Uma coisa é você tolerar, vamos dizer assim, como Cristo falava, nós vamos atacar o erro e não quem está errando, né? Nosso problema é o pecado, não o pecador. O pecador nós vamos sustentar. Então, se por acaso o nosso filho, né, está cometendo algum deslize, ele continua sendo nosso filho amado, querido, que nós queremos atender. Nós não vamos atacá-lo. Agora, o que ele não está fazendo, o que ele está fazendo que não está correto, nós vamos dizer, isso eu não aprovo, isso não está bom. E nós precisamos colocar isso com clareza.
Valteno, a gente está em pleno Setembro Amarelo, aí, que é o mês em que a gente fala da prevenção do suicídio. Agora há pouco, na pergunta anterior, a gente falou disso também. Mas eu queria voltar um pouquinho nesse assunto com você, até porque esse assunto é um assunto muito sério, né? Muito importante na questão da juventude, né? Porque as taxas de suicídio na juventude são alarmantes, né? Então, o suicídio, quando o jovem está desesperado, etc., os pais podem, você já falou disso, mas os pais podem ter uma proximidade, podem levar esse jovem para uma casa espírita, vai ajudar, a casa espírita pode ajudar nesse aspecto específico do suicídio.
Turibe, foi muito bom você trazer esse ponto. Olha, não tem 10 dias, uma diretora de escola de São Paulo comentou comigo que na escola dela, num mês, ela encontrou 8 tentativas de suicídio. Numa escola.
Escola de nível
médio. Isso é muito absurdo. É uma coisa que me assustou muito e me entristeceu muito. Porque na condição de trabalhador, nós hoje dedicamos o nosso trabalho à criança e ao jovem, saber de uma situação dessa realmente é ir contra tudo que nós estamos fazendo na ação de ajudar aos jovens e às crianças. Então, realmente, é um tema muito grave. E talvez a sociedade não tenha percebido como isso está alarmante. A gente identifica que nas relações, muitas vezes na escola, né, as crianças estabelecem laços com pessoas que estão numa faixa mental de perturbação. E essa faixa mental prossegue depois através das redes sociais. Então a criança volta para o lar e com os celulares elas se conectam a essas pessoas e a outras que são os verdadeiros agentes, né, das trevas, das sombras, para esse tipo de ação. Então eu diria para os pais, muita atenção com os celulares. Nós precisamos saber dizer não para as crianças. Nós precisamos ter a senha, precisamos enxergar as mensagens, saber o que elas estão vendo e ter hora e limite para o uso do celular. O celular ele vai ser uma ferramenta nossa de comunicação com o nosso filho numa necessidade da gente encontrar, ter que pegar ele num lugar, etc. Mas devemos ter muita atenção com o uso dos celulares nas redes sociais. Hoje, essas ações elas acontecem sim no ambiente de amigos da escola, mas elas prosseguem através do celular e da internet.
Flávio, é importante também duas colocações, Valteno, que uma das causas mais graves, né, no processo de suicídio é o bullying, né? E nos tempos atuais, não que isso não acontecia no passado, a projeção, né, e a repercussão desse preconceito, dessa ação perniciosa que muitas vezes o jovem tem por hábito cometer é uma das causas mais graves. Então nós temos que ficar muito atento aos mínimos sinais que os nossos filhos apresentem da rejeição social, né, do problema que hoje em muitas escolas e até de níveis muito bons socialmente falando, que essas crianças são acometidas. Então nós temos que abrir muitos olhos, estar muito próximos numa relação de amizade, de estreitamento das relações com os filhos e perceber isso, porque a dimensão que se toma um bullying digital é uma coisa realmente muito, muito grave. E uma vez exposto nas redes, a possibilidade de se excluir isso, ou se apagar esse histórico, realmente é muito negativo. E o jovem fica fadado, né, daquele momento até em condições futuras, àquela exposição tão grave. Então, tanto a família quanto a escola devem intervir com muita disciplina, com muito rigor, para que isso realmente não acometa esses jovens numa atrocidade e um atentado com relação à vida.
Marinho.
Eu acho muito interessante todos esses cuidados, né? Essa realidade e os efeitos que infelizmente isso provoca, não há como absolutamente negar isso. Mas como é que nós poderíamos, com todo o material primoroso que a doutrina espírita traz para nós, né? Como é que nós poderíamos, eu vou usar aqui uma expressão entre aspas por falta de uma palavra melhor, né? Como é que nós poderíamos vacinar o nosso jovem, né, para saber lidar quando isso acontece? Né? Porque uma coisa é o fato que tá aí inegável, né, e a relativa fragilidade que o jovem tem quando isso acontece, a criança tem quando acontece. Mas os fundamentos doutrinários, os ensinamentos na evolução infantil poderiam atuar como uma vacina, como um fortalecimento do jovem para lidar com isso? O que você acha, Walter?
Sim. E nós contamos com a ação constante e vigilante dos bons espíritos, né? Eu vivo, nesse momento, uma situação talvez não tão dramática como as que a gente narrou, mas próxima à perturbação, e nós vamos ver as mensagens do culto no lar, as falas dos evangelizadores repetirem, ao ponto de um dos meus filhos dizer: nossa, ele falou exatamente as mesmas coisas. Aí abre uma página no grupo no lar, a mesma coisa. Então, uma ação vigilante dos espíritos, sinalizando que aquela situação precisava ser vacinada, não é? E a criança vai percebendo a ação espiritual também. Isso é bem importante. Nós devemos contar com o amparo dos espíritos. Agora, a família precisa ter uma disciplina religiosa. Ela tem que ir ao centro espírita, ela deve realizar o culto no lar. Quer dizer, ela se priva, quando ela não faz isso, ela se priva de um suporte maravilhoso dos bons espíritos.
Voltando, nós temos aqui algumas perguntas dos ouvintes que a gente vai passar para você. Mas antes eu queria fazer um alerta para você que nos escuta aí, você que é pai, é adulto. O Voteno lembrou bem, acompanha bem as redes sociais dos jovens aí, dos seus filhos, crianças, etc., adolescentes, porque o apelo para o suicídio através da rede social, ele está presente. De várias formas. A gente teve algum tempo atrás aí, Baleia Azul, não sei o que, agora está circulando uma bonequinha, Momo, né? É complicadíssimo. Pai, mãe, tia, tio, avô, você que é adulto aí, orienta o jovem aí para não entrar nessas ciladas, porque está acontecendo um caso grave em função dessa influência da rede social nesse aspecto. Clarice, aqui é que nós temos aí falando em rede social, hein?
Tem um comentário da Gisele Cruz, bastante interessante, que fala sobre os desafios que o jovem passa. Ela comenta, Voltaire, que ela é professora e dirigente de mocidade espírita, trabalha com adolescentes há mais de 20 anos e é muito forte a mudança do perfil dos jovens. Ela comenta que hoje os jovens são muito mais desafiados pelo meio, mas ao mesmo tempo eles são muito mais críticos. Por isso a importância de uma boa formação familiar. Ela até comenta aqui, né, que é extremamente necessária a importância de pais que respeitem a escolha dos filhos quando eles escolhem pela casa espírita. Acontece que as crianças e os jovens estão clamando pela atenção dos pais. Precisamos chamar a atenção dos pais para isso. Então, mandar um abraço para Gisele Cruz. Mandar um abraço também para Neide Arnês, Marlene Neres, Thelma Leão, Assunção Fraga e Salomão e a Maria Luísa. Inclusive, a Maria Luísa, do Parque das Nações, fez uma pergunta. Os conflitos entre jovens e pais, pode ser porque os jovens já vêm com uma bagagem mais atual do que seus pais, Voltaire?
Olha, é certo que muitos espíritos que reencarnam já reencarnam em condições superiores à dos pais. Mas também é certo que o oposto também aconteça, né? Muita gente fala que agora todos os jovens, todas as crianças que nascem, né, porque elas sabem mexer no tablet, sabem mexer no celular, elas são mais avançadas. Bom, de repente, tecnologicamente, sim. Mas nós sabemos que a geração nova, ela está reencarnando desde a época de Kardec, né? Então nós tivemos aí Eurípides Passanufo, Bezerra de Menezes e tantos outros que, quando você olha para a postura de alguns jovens hoje, você diz, eles estão bem longe de espíritos dessa categoria. É claro que a cada ano, os espíritos que nascem já nascem em novas condições. Hoje, uma vovó que está usando o WhatsApp, quando ela retornar como criança, ela vai estar em melhores condições que o seu neto, né? Isso é natural. Todos eles vão entrar nisso. Mas os conflitos, na verdade, eles são decorrentes do orgulho das pessoas. Porque se essa criança ou esse jovem é realmente mais elevado, ele saberia lidar melhor com os conflitos, né? Então, a gente não supervalorizar a inteligência e capacidade das crianças modernas, porque isso não necessariamente é elevação espiritual.
Marinho, Salomão de Mauá fez uma pergunta interessante para nós. Como explicar o bom comportamento de uma criança que não teve pai presente e cuja mãe era prostituta? Ele comenta aqui, né? Mas essa criança, ela cresce como uma pessoa de bem. Como explicar isso? Uma criança que não teve um bom exemplo familiar e acaba seguindo como uma pessoa de bem.
Pergunta muito inteligente. E muito obrigado pela tua colaboração de sempre, Salomão. Você sempre nos ajuda com suas perguntas. Eu acho que no início do programa, o nosso querido Valteno, nosso amigo e convidado de hoje, fez uma referência à questão da maturidade, né? A maturidade dos pais vis-à-vis a maturidade dos filhos, né? Ou seja, aqui nessa pergunta do Salomão está um grande exemplo prático disso. Quer dizer, nós poderíamos dizer que nós temos muitas vezes situações da maturidade espiritual dos pais ainda não está presente, estão ainda numa condição da infância, da sua maturidade, e o filho, que é um espírito reencarnado, muitas vezes reencarna até com o papel de ajudar os pais na sua evolução, tá certo? Já vem com uma maturidade espiritual grande, que é o que explica essas situações. E talvez nós tenhamos que, mais uma vez, lembrar do exemplo de Jesus, né? Quer dizer que, como foi também lembrado no início do programa, com seus 12, 13 anos de idade, ele já queria ajudar o seu pai, José, na carpintaria, né? E com 12 anos ele foi fazer aquela iniciação no templo, né? E encantou todos os grandes sábios do Quinto lá com o que ele trouxe, com o que ele sabia, né? Como mostrando-se a grande realidade, a pujança que nós temos dos valores do espírito que nós trazemos, né? E eu não quero perder a oportunidade de mais uma vez, né, enfatizar a importância que nós temos de aproveitar essa fase, não é? da criança que ainda está, talvez, guardada nas proporções com o Espírito do Cristo, que é um Espírito maduro, né? Dos nossos filhos, os nossos netos, que estão em formação ainda, né? Existe uma pesquisa famosa, conhecida, né? Eu, infelizmente, a memória não me ajuda com o nome aqui, de um psicólogo infantil, um psicólogo que trabalhava com crianças, né? Que no seu livro ele relatou que ele tinha o hábito de todo dia cedo sair para andar um pouquinho por volta da casa dele, né? Isso era lá na América do Norte. E ele era uma pessoa muito alta, ele tinha seus 2 metros e pouco de altura. E quando ele saía para andar, ele saía pela porta da garagem, aquela porta de garagem que é basculante, né? Aquela garagem que a porta sobe, né? Então, como ele era mais alto que o vão da porta, ele tinha que dar uma baixadinha para passar pela porta, né? Aí ele começou a andar com o filho dele, começou a levar o filho junto. E logo depois, de 2 ou 3 vezes, ele reparava que quando ele baixava a cabeça, o filho pequenininho também baixava a cabeça, né? O que mostra, né, essa ligação que existe, né, de você estar junto com o filho e junto com a criança, né? Então, se nós trabalharmos bem isso, tá certo? Mesmo para a criança que ainda não tem aquela maturidade, né? É o período que nós vamos passar os valores. A grande vacina que nós temos para os nossos jovens, quando eles passarem para a idade da adolescência, é aquilo que ele levou de nós naquela fase inicial. É o valor dentro de casa, é o exemplo dentro de casa que efetivamente vai fazer toda a diferença lá na frente, né?
Fernando, que dificuldade também, Salomão, que pelo menos essa pergunta que você colocou e me fez lembrar da questão da mãe. Que dificuldade deve ter sido para a mãe a ponto de ela entrar nessa vida de prostituta e lembrar o exemplo de Jesus, quando a mulher adúltera é exposta na praça pública. E aí perguntam: mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que a gente termine com a vida dela com pedrada. O que você diz? Ele fala o seguinte: quem não tiver pecado, pode começar. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque é muito fácil a gente julgar, né, e colocar a questão da mulher fazendo um trabalho ou algo que não é muito digno. Mas é muito interessante também quantas pessoas buscam esse tipo de ação também e ficam escondidos. Sempre a mulher. Então a gente não sabe as condições que essa mulher, essa mãe, tá, recebeu para adentrar nessa vida. Então a necessidade do perdão do filho, da compreensão, que aquela mulher deu aquilo que era possível dar. De repente não foi aquilo que a criança desejava, mas foi o que era possível.
Voltando, você fez um comentário agora há pouco sobre a vovó que estava usando o WhatsApp, né? Quando ela voltar, com certeza, ela vai estar mais adiantada do que o neto dela. E se os dois usarem juntos? O que acontece? Se os dois caminharem juntos na evolução, no tempo que elas estão, os dois caminharem juntos, um aproveitando a experiência e o outro, um aproveitando a experiência da vovó, né? E ela aproveitando aí esses novos conhecimentos dele.
Ai, essa observação é muito bacana, porque hoje todo o trabalho que a gente faz na Casa Espírita, um pouco na direção do que o Hélio estava falando antes de sair, é que a gente precisa juntar a geração que está chegando com a que está partindo, né? E a gente, por exemplo, na nossa casa, no estudo da doutrina espírita, nós temos uma jovem de 14 anos e uma senhora de mais de 70 anos. E elas fazem comentário e alternam os seus comentários do estudo como se fossem da mesma idade, e cada um expressando do seu jeito o que entenderam da doutrina. Então, nós estabelecemos no nosso grupo de estudo, que acontece às terças à noite, é uma relação em que nós temos muitos jovens e muitas pessoas de idade juntas e que conseguem absorver, se deleitar com a doutrina espírita nos estudos. E temos, sim, um momento específico que o jovem vai falar de coisas jovens na mocidade, que é o sábado, mas isso não impede que nós façamos a união deles. É muito importante isso. Hoje, isso é um alerta também para o movimento espírita, porque hoje nós temos ilhas no centro espírita. Nós temos a mocidade espírita que, por uma questão aí cultural, criou um nome, parece que é um centro à parte, com um dirigente, um presidente de mocidade, não sei o quê, e aí se desintegrou. Isso não é bom, porque nós precisamos criar a sustentabilidade do movimento, digo, a sucessão, processo sucessório. As pessoas vão ficando mais velhas, depois vão embora. O jovem não se interessa pelas atividades administrativas, e elas são importantes. Ele precisa saber participar de uma reunião de diretoria, entender o que acontece, as decisões que tem, né, as consequências, como é que se trabalha um estatuto, como é que se registra, como é que se faz as coisas, porque ele vai seguir aquilo, mas ele não se interessa. E aí nós vemos um outro efeito pior, que os jovens, eles não querem sair da mocidade. Ficam velhos, vão ficando com 30 anos, que você vê mocidades que tem jovens de 30 e 40 anos na mocidade. Talvez isso não seja o caminho. Por que que esses não se integraram naturalmente nessa atividade da casa, participando dos estudos e outras coisas, né? Então isso é um tema muito importante, essa integração. Desculpa ter me alongado.
Não, perfeito. São 9h30, Valteno, a gente sabe que você vai agora lá para o Núcleo Espírito Semeador. Você vai fazer uma palestra lá, né? E você, nesta última meia hora aqui, você vai nos deixar, porque você vai estar no deslocamento daqui até o Semeador, que é aqui pertinho, mas você precisa de alguns minutos para chegar lá e dar uma refrescada, tomar uma água e tal. O que é que você vai falar lá hoje?
Nós vamos falar sobre paciência.
Paciência?
Tudo a ver com o nosso tema de hoje, não?
É, tem muita, né? Agora, voltando, se você tivesse que deixar para o nosso ouvinte uma palavra só em relação ao tema de hoje, que palavra você diria? Uma só. Em relação à questão da adolescência e dos conflitos domésticos, o que você diria, uma palavra que pudesse simbolizar aí tudo isso que a gente falou hoje?
Compreensão.
Compreensão, é a palavra correta, né? Muito bem, Valteno, muito obrigado por você estar com a gente aqui hoje. Você quer deixar algum recado para o ouvinte em relação ao tema de hoje?
assim, o jovem ele é o nosso futuro, né? E ele tem que ser cuidado com muito carinho, porque ele vai manter o mundo para quando a gente voltar, o mundo está melhor. Se nós não cuidarmos dele, nós vamos receber uma herança pior, porque nós não fizemos um bom trabalho. Nós devemos olhar o jovem na medida certa. E dentro do que, Turibe, você falou, tem uma frase muito importante no que você colocou, não é? Nós vamos ter a energia do jovem e a experiência do mais velho. Hoje, no movimento espírita, nós temos uma movimentação sobre protagonismo jovem que, dependendo da maneira como a gente esteja lidando com isso, isso pode ser um problema. Nós não podemos entregar para o jovem responsabilidades sem acompanhamento. Nós devemos estar junto com eles, não é? Nós trabalhamos com os jovens se desenvolvem, eles gostam da doutrina, eles aprendem, eles querem trabalhar. Mas nós não podemos dar a chave do centro e falar, faz o que você quiser. Não é assim que funciona. Isso é uma coisa muito séria. Nós estamos falando de valor, de bens espirituais que o Cristo deixou nas nossas mãos, que as trevas estão agindo, estão fazendo trabalhos muito fortes, e nós não podemos simplesmente achar que o jovem vai resolver as coisas. Nós sabemos dos desafios que tem conduzir uma casa espírita, conduzir as situações espirituais dentro das atividades. Então, é muito importante o que você colocou. A energia do jovem tem que ter a experiência do mais velho. E juntos nós vamos construir algo muito bom.
Muito bom. Aliás, eu quero lembrar aqui, só para finalizar isso que você está falando, o que o Marinho comentou agora há pouco, né? Quando Jesus foi ser instruído com os essênios, né? Aliás, ele acabou levando a instrução, né? E foi uma simbiose, porque ele era jovem, né? E foi uma simbiose muito bonita, né? Aquilo que ele aprendeu e aquilo que ensinaram, aquilo que ele ensinou, né? Mais ensinou do que aprendeu, que ele ensinou, aquilo que ficou retido naquele ambiente, né? Muito legal. 9h32, fala, Valtendo.
Deixa aqui, então, meu abraço carinhoso para todos, para a Gisele, para o Adnival, para os amigos que falaram, para todos os ouvintes, viu? E para todos vocês, meu carinho.
Muito bem, nós estamos encerrando essa meia hora aqui do Semana Boa Nova, e eu vou deixar uma pergunta aqui para a gente trabalhar no nosso retorno, porque a equipe, o Valtendo vai para lá, mas a equipe continua aqui, a respeito desses conflitos que surgem quando os jovens tomam decisões que impactam a família, né? Por exemplo, companhias que a família não gosta, estilo de vida, etc. tal. Como a família e o jovem devem lidar quando isso acontece para evitar o distanciamento afetivo entre eles? Nós voltamos já já. Você fica na nossa audiência que nós voltamos já já para continuar com esse tema tão importante. 44-35-90-20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você ligar ou também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Estamos também no Facebook Live, Rádio ABC 1570. Entra lá, compartilha a página, curte e chama os seus amigos para assistir em tempo real. Voltamos já já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Quem vai entrar no ensino médio sempre tem uma escolha a fazer. Uma escola que prepara para o vestibular ou uma que prepara para a vida. Na Escola Vereda, em Santo André, você tem os dois. Na Vereda, os alunos têm padrão internacional de qualidade de ensino, com todo o conteúdo que precisam para o vestibular, tecnologia para o atual mercado de trabalho e uma formação completa para a vida. Escola Vereda, agora com turmas de nono ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio. Visite a escola para mais informações ou ligue para 4972-7350.
Vote os deputados do nosso partido. Vote 13.
Vote Paola, 1380.
Sou o professor Mário Peruia, 1381.
Lula Federal, 1383.
Gabriela Arantes, 1386.
Sou Rosa Oliveira, vote 1388.
1342, Davi Padac Feliciano.
Vote Zezinho, 1339.
Vote Rui Falcão, 1313.
Zaratini, 1370.
Vote Alfredinho, 1389.
Vote os deputados do nosso partido.
Vote 13.
João Ferreira.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Só os deputados podem endurecer as leis contra o crime. Por isso, vote nos deputados da nossa coligação.
Eu sou Roberto Massafera, 45477. Apoio Geraldo Alckmin, presidente, João Dória, governador.
Sou servidor público por concurso e funcionário do povo pelo voto. Sou ficha limpa. Peço o seu voto. Vaz de Lima, 45151.
Criei a lei que previne a gravidez indesejada. E levarei esse direito para todo o estado. Patrícia Bezerra, 45321, com Dória e Alckmin.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Agora é Haddad presidente, o candidato do Lula e do povo brasileiro.
Fui ministro da Educação do Lula no melhor momento da história desse país. Fizemos o ProUni, o FIES sem fiador, o novo Enem e abrimos as portas das universidades para milhões de brasileiros.
Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país.
Agora eu assumo a missão mais importante da minha vida: trazer o Brasil de Lula de volta com oportunidades para todos.
É o Brasil feliz de novo. É feliz. O povo feliz de novo. PT, PROS, PCdoB.
Bom dia.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e 40 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre adolescência e conflitos domésticos. Nós estamos aqui falando desse tema tão importante, e ficou uma pergunta aqui para os nossos participantes da mesa aqui, para a gente falar, e a gente vai falar agora, né? Muitos conflitos acontecem porque
há um problema, os jovens tomam decisões que interferem na família, amigos que a família não gosta, estilo de vida que ele leva, né? O jovem que está, a forma de trajar, de se comportar, etc., a família não gosta, etc. Como é que a família e o jovem devem lidar quando isso acontece para evitar um problema de distanciamento afetivo? Como é que deve tratar isso? Flávio, Fernando, Marinho, Clarissa.
Realmente, Turibe, é uma pergunta muito importante e é um dos males hoje que as famílias enfrentam. Obviamente a gente tem um conflito de gerações, né? A gente tem um conflito inclusive de interesses, nós temos um conflito moral. O jovem no dia de hoje, né, por força, né, inclusive do meio onde ele vive, quando o Marinho citou a antroposofia, realmente os seus ídolos, né, estão no meio e não mais no seio familiar, não mais nos seus amigos mais próximos. Então realmente é uma problemática muito grande. Mas que nós temos que ter um alerta com relação a esse processo liberal que o jovem hoje se posiciona com relação à sociedade. E realmente, muitas das suas ações, muitos dos seus comportamentos chocam. Chocam e chocam no sentido moral. E onde nós temos que realmente fazer uma análise muito profunda destas circunstâncias. Quando o jovem é a favor ou ele tem uma tendência a aprovar determinados comportamentos, ele pode não incorporar isso para a sua vida, mas ele permite que o outro e aceita esse comportamento do outro. Mas nós temos que perceber que os limites, né, e a condição da disciplina e da postura com relação à vida deva ser realmente diferente do que o jovem hoje vem se comportando, porque isso tem consequências futuras. E a sua imaturidade não permite que ele identifique as consequências desses seus atos e que nessa visão aparente de que as coisas não serão nocivas e não terão problemas futuros é a nossa condição atual. E eu digo sempre, e isso para todos os jovens e educadores, que a gente tem que ter uma observação muito grande e mostrar, como o Valterno comentou no bloco anterior, uma base fundamental. Que uma vez esse jovem bem formado, com uma noção de religiosidade, não estamos falando só de religião, nós estamos falando da inteligência do espírito, um nível mais evoluído no processo educacional, ele vai ter uma condição de discernimento, não do certo e do errado, da melhor conduta e de uma conduta não adequada. Então nós temos que tirar um pouco a condição da proibição, porque quando a gente diz para o jovem que isso é proibido, é um estímulo para o consumo, é um estímulo para a prática, e isso é uma problemática grande, né, Marinho?
Não seja, nem que seja só para conhecer aquilo, ele vai ser estimulado aquilo, né?
E muitas vezes, principalmente nas dimensões das drogas, né, o que dá para o jovem o consumo da droga, e aí Drauzio Varela e outros estudiosos mostram que é uma sensação de bem-estar muito significativa. Então não adianta falar que aquilo não é bom, aquilo não é adequado, aquilo não é a melhor conduta, mas o que proporciona de repente esses comportamentos momentaneamente, numa condição de uma paixão fugaz, numa aparência muito simples, mas não duradoura.
9h44, Fernando, queria fazer um comentário?
Foi muito pertinente. Eu acho que uma palavra que está em desuso e deve ser colocada também para os nossos filhos, né, os adolescentes, é a palavra não. Engraçado. Parece que não existe essa palavra, mas não. Tudo eu posso, tudo eu tenho liberdade. E a gente tem que entender que nem tudo você pode. E eu agradeço meu pai e minha mãe pelos limites que colocou em mim. Que hoje eu, com 48 anos, mas quando eu era adolescente e tudo mais, eu era da pá virada quando falava. Não queria estudar, eu não queria. E meu pai, vai. E se não fosse meu pai e minha mãe, eu estava totalmente perdido. Graças ao que não, você vai fazer. Então há que se colocar limite. Porque esse clima de aceitar tudo e tudo mais, lamentavelmente, está sendo colocado também por questões políticas, ideológicas. E você começa a criar um povo onde que não tem limite para coisa alguma e gera o problema social que a gente está vivendo. Então há que se colocar a palavra não também, colocar os limites. Você acolher, certamente, é nosso papel. E o acolher, às vezes, é o falar não.
9h45, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semana Boa Nova. Lembrando você, sábado que vem, Caridade Fundamental será o tema. Nós estaremos recebendo aqui a nossa companheira Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura, que vão falar desse tema tão importante. Hoje estamos falando da adolescência. Adolescência e conflitos domésticos. Essa meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950. E também da Farmácia Homeopática Calêndula. Farmácia Calêndula, 4438-6802. Quem queria falar, o Hélio?
É, que eu ia só para reforçar o que o Fernando falou. A minha mãe, quando ela, a gente chorava porque ela não deixava a gente fazer alguma coisa, ela cumpria algum limite, ela falava: olha, enquanto você estiver chorando por minha causa, está tudo bem. Porque o dia que eu tiver que chorar por sua causa, aí realmente a coisa vai ser ruim, vai estar ruim. Tem melhor que você chore pela minha causa do que eu chorar por você, né?
Clarissa?
Tem uma pergunta do Assunção Fraga. Flávio, ele comenta que os jovens hoje estão carentes de carinho, né? E essa falta de limites que eles têm nas atitudes, muitas vezes não seria uma forma de chamar a atenção dos pais?
Certamente, a colocação é muito inteligente e eles às vezes fazem isso de uma maneira desafiadora. Vai da habilidade, né? E aí nós não podemos inverter os papéis. A condição do pai, da mãe ou do tutor legal é realmente ter uma visão madura da história e separar a condição emocional da condição prática e educacional. Então nós temos que sim colocar disciplina, amor, mas num equilíbrio, numa linha muito tênue, onde nós vamos ser resistentes, persistentes nas nossas decisões, no processo educacional, mas não podemos nos ausentar da relação amorosa, fraterna, né, e especial de afeto que esse jovem precisa. Então nós vamos colocar aquilo com muita docilidade, com muito carinho. É um tempero, né, uma alquimia que se deva ser aplicada, muito inteligente. E aí os resultados serão excelentes.
Marinho, para o jovem, para a família, Marinho, qual que é a importância de frequentar uma casa espírita? E eu emendo a pergunta com a mocidade espírita. Qual a importância da mocidade espírita nisso tudo?
Sabe, Turíbio, o participar da casa espírita, não com a ideia de que a gente deva ir na casa espírita apenas para resolver um problema. É? Muitos de nós chegamos às vezes na casa espírita, como a gente costuma dizer, pela dor, né? Porque algo está fora do lugar, porque algo está errado, algo não está bem, e aí nós somos sugeridos, recomendados em a casa espírita para tentar equacionar isso, né? E é por isso que a gente vê que muitas vezes, quando aquela situação começa a melhorar, a pessoa para de ir, né? Então essa interpretação da religião, eu, da casa espírita e qualquer outra religião, ela é equivocada. Porque está certo que às vezes o centro espírita funciona como um pronto-socorro. Mas antes dele ser um pronto-socorro, ele é uma escola. Né? É onde nós temos que ir lá para aprender a educar nossa alma. Né? Nós não vamos à casa espírita exclusivamente para nos sentir bem, para receber o abraço dos amigos, aquele ambiente fraterno, aquele ambiente gostoso, né? Nós vamos lá para aprender através da convivência, nós vamos lá para aprender com os ensinamentos do Evangelho, vamos interpretar os ensinamentos de Jesus, o que, que ele quis dizer com aquela atitude, o que ele quis dizer com aquele ensinamento, aquela parábola dele, o que está por trás. Então essa é a importância, porque nós estamos educando a nossa alma. E à medida que nós, pais, estamos educando a nossa alma, nós também estamos transferindo isso para os nossos filhos de alguma forma. Além de criarmos nos filhos o hábito de ir à casa religiosa. Tudo aquilo que é feito por repetição, como é que a criança aprende muito? Ela aprende pela repetição das coisas, né? Se nós vamos na casa espírita de vez em quando, hoje não vamos na praia, ou hoje nós vamos na lanchonete, ou hoje nós vamos aqui, vamos lá, e a gente coloca a casa espírita no mesmo nível de uma incursão eventual das coisas, nós não estamos criando a repetição e não estamos ensinando a criança a participar disso, né? Por isso que lá na frente vai ser mais difícil depois da gente conseguir. Essa é a importância que a gente atribui. É onde a gente recebe as coisas.
9h50, Clarissa. Chegou uma pergunta aqui da Vanessa de Santo André. Vanessa, muito obrigado por você ter ligado para a gente aqui, deixado uma pergunta, está nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova. Ela pergunta assim, bom dia, no meu trabalho, percebo que os jovens não respeitam os chefes e nem os mais experientes. Como fazer esses jovens entenderem a importância do respeito pelos outros? E aí, Clarice?
Bem interessante esse comentário, porque a gente vê isso mesmo, não só no trabalho, mas nas ruas, dentro de casa. E como que os jovens podem conseguir respeitar a opinião dos outros se os pais muitas vezes não oferecem exemplo? Então, a melhor maneira de você conseguir explicar para os jovens a importância dele considerar a opinião do outro, respeitar, né, é respeitando o próximo também. Então, muitas vezes, os pais não respeitam a opinião dos jovens, não param para ouvi-los, não respeitam a opinião de alguém que tem um pensamento diferente dele na rua, no ambiente de trabalho, dentro de casa. Então, a melhor maneira de fazer os jovens compreenderem a importância de respeitar a opinião do próximo, de ouvi-lo, por mais que não concorde, e se discordar, que possam conversar com respeito e consideração pelo outro, ao menos para ouvi-lo a opinião e conversar num ambiente saudável, é através do exemplo do pai. A importância do pai praticar isso para que o jovem possa se espelhar, ter esse exemplo de compreensão da opinião diferente.
Muito bem, 9h51. Bom, eu queria que alguém aqui de vocês falasse um pouquinho, e rápido, né, porque nós estamos indo para os instantes finais, o que é que a gente, o que, que o jovem faz lá na Mocidade Espírita?
Olha, é um trabalho excelente, né? A oportunidade de nos evangelizarmos, de termos acesso às orientações do Cristo e numa linguagem, né, muito propícia e adequada à faixa etária que o jovem se encontra. É uma oportunidade também da gente se sintonizar com jovens que estão na mesma noure de pensamentos, né? O que que vem a dizer isso? São jovens que estão procurando uma essência, estão procurando alguma coisa complementar à educação que ele recebe na escola, ao entendimento familiar, e ali ser o seu porto seguro também no processo de evolução e de educação do espírito. Então, esse jovem vai ter um conteúdo de matérias, né, podemos assim dizer, voltadas à orientação espírita, voltada ao cristianismo, para que dê a ele sedimento, base para o enfrentamento da vida e dos problemas.
Legal. Hélio, o que que a gente pode deixar de recado para aqueles jovens e os pais que, nesse momento, estão enfrentando dificuldades com conflitos domésticos?
Que eles se apeguem a Jesus, né, como exemplo, e passem a fazer o evangelho no lar, que não vai, a integração da família, né? Recupere o sentido de família, porque quando você recupera o sentido de família, uns se preocuparão com os outros, né? Então, e de tios, tias, avós, avós, tudo isso aí, sabe, é família.
Flávio, rapidinho.
Eu só queria fazer um spot aqui, né, puxando a brasa para a nossa sardinha, um chá beneficente que vai ocorrer no dia 6 de outubro em prol da construção da creche Fraternidade Menino Jesus do Grupo Assistencial Irmão Romano. Ela vai ser realizada na rua 11 de junho, no número 717, às 14 horas, no Casa Branca. Os interessados, os convites estão disponíveis no Grupo Assistencial Irmão Romano, que fica à rua Regente Feijó, número 130. É um prazer. E isso auxiliará muito para a construção da nossa sede.
Flávio, o Reinaldo Reis está mandando um abração para você aqui no...
Frequentador do Irmão Romano, obrigado, um grande abraço para ele.
Obrigado, Reinaldo. Passou 9h54, Marinho.
Eu queria voltar um pouquinho a um ponto que da pergunta anterior, que fala da dificuldade do jovem no ambiente de trabalho, né? Eu acho que é importante também que o líder... O chefe, o orientador, ele também aprenda a lidar com o jovem. Não se trata apenas de nós dizermos para um jovem ou esperarmos que o jovem tenha um comportamento adequado, que muitas vezes as gerações mais adiantadas não aceitam e criticam, não é? E a gente procurar chegar num trabalho de desenvolvimento das pessoas nesse sentido, né? Então é muito importante que o líder, que o bom líder, que aquele que compreende as dificuldades de geração que existem, né, possam de alguma maneira também exercer esse papel. Muitas vezes se colocando, impondo limites, muitas vezes não criticando, porque é mais importante transformar o jovem do que muitas vezes reprimi-lo ou tirar dele certos limites que a gente impõe a ele, né? É necessário a transformação. O amor do desenvolvimento é necessário nesse sentido.
Muito bem, 9h55, ponto final aqui no Semana Boa Nova de hoje. Um agradecimento muito especial para você que nos acompanha até agora. Saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, é a Neia Cristina. Parabéns, Neia. Ivone Meloni no primeiro horário e Neia Cristina no segundo. Vão retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. Sábado que vem, hoje nós falamos sobre adolescência. Sábado que vem, Caridade Fundamental. Receberemos aqui a companheira Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura. Você fica conosco na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, ou no www.semeador.org. Logo mais, às 23h30, História de uma Mensagem, com Luiz Armando, Sérgio Tadeu e a Wanda Diniz. E agora, hein, já na sequência aqui do Semeador da Boa Nova, o alegre programa do João Ferreira, com ele, a Ideli e o Aguinaldo. Um abração pro João, já está por aqui para pilotar os microfones da ABC.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Primavera é na Rádio ABC.
Rádio ABC.
Ciro! Você que é mãe ou pai, gostaria de ver seu filho cursando o ensino médio na escola pública e ao mesmo tempo aprendendo uma profissão? Passando o dia todo na escola, fazendo 3 refeições e com um estágio em empresas pago pelo governo? Isso já existe no Ceará e pretendo levar para todo o Brasil. Confira no meu site cirogomes.com.br. Eu tenho pouco tempo de TV, mas muitas ideias para mudar o Brasil.
Ciro Presidente, 12!
Coligação Brasil Soberano, Frente Comum. Atenção, ouvintes da Rádio ABC. Quero falar para todos vocês da indústria Fotomag. A Organização Mundial de Saúde destaca: dormir faz bem para a vida. Menos problemas de estresse, menos problemas de insônia, menos problemas de nervosismo e tensão. Coloque um ponto final em tudo isso, tendo uma sonoterapia perfeita e natural através da indústria Fotomag. Há mais de 30 anos, fazendo a diferença. São colchões com energia bioquântica, com vibroterapia, com magnoterapia, com fototerapia, um colchão que não deforma, um colchão antiácaro, um colchão antifúngico, um colchão que nunca, nunca mofa, um colchão que tenha durabilidade para 30 anos. Conheça a indústria Fotomag, você e a indústria, 60% mais barato do que um colchão comum. Ligue agora e ganhe de presente Cama Box, 4144-9000, 4144-9000, 4144-9000.
Só os deputados podem acabar com a saída de presos nos feriados. Por isso, vote nos deputados da nossa coligação.
Sou Manuel Davi, 55125. Já fui vereador e prefeito de Tietê. Agora quero ser o seu deputado estadual. Vote na mudança.
Paulo Campos, por uma saúde de qualidade e pelas pessoas que mais precisam do poder público, vote pela renovação, honestidade e muito trabalho. 55333.
Os animais merecem respeito. Eles não votam, mas você sim. Carol dos Animais, 55090. Guilherme Campos, 5590.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radiobc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
Se você ainda não tem candidato para o Senado, aí vai uma dica. Mara Gabrilli 457 dispara nas pesquisas, não para de crescer e já está em segundo lugar de acordo com a última pesquisa Datafolha, realizada nos dias 18 e 19 de setembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Agora, se você já tem um candidato ao Senado, aí vai a mesma dica. Mara Gabrilli 457, porque este ano você vai votar em 2 senadores. Então, vote Mara Gabrilli senadora 457.
Obrigação, Aceleração São Paulo, PSDB, 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 PSDB.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Agora, na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Lembrança do João.